Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Australianos se reúnem em todo o país como parte do Dia Global de Ação em protesto contra as mudanças climáticas. Greta Thunberg critica a conferência COP26 e diz que ela foi um fracasso. A morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, em Minas Gerais. Os pais de Cleo Smith divulgaram a sua primeira declaração desde o resgate da menina de 4 anos. E 80% dos australianos com 16 anos ou mais estão agora totalmente vacinados contra a Covid-19. São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 7 de novembro de 2021. Protestos foram feitos em mais de 200 cidades ao redor do mundo no chamado Dia de Ação Global por Justiça Climática, ontem, sábado. Milhares de jovens ativistas marcharam pelas ruas de Glasgow, exigindo ação urgente dos líderes mundiais na Conferência Climática COP26 das Nações Unidas. A ativista adolescente sueca Greta Thunberg classificou o encontro como um fracasso, apesar das promessas de eliminar o carvão, reduzir as emissões do potente gás metano do efeito estufa e reduzir o desmatamento. Mas, assim como ela, ativistas e outros grupos da causa climática não ficaram impressionados com os compromissos assumidos até agora. Greta Thunberg acusou os líderes do hemisfério norte de criar constantemente brechas nas regras.
This is now a Global North Greenwash Festival. Long celebration of business as usual and blah blah blah.
The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets, while behind the curtains, the governments of the global north countries are still refusing to take any drastic climate action.
Milhares de australianos se uniram aos protestos mundiais em todo o país pedindo planos mais ambiciosos dos delegados na cúpula do clima COP26. Os manifestantes no Hyde Park, em Sydney, pediram 100% de energia renovável de propriedade pública até 2030, apoio para abordagens indígenas à gestão da terra e solidariedade com as nações das ilhas do Pacífico, vulneráveis aos impactos mais severos das mudanças climáticas. Samaon Mary-Jane McKibben-Schwenk disse que os habitantes das ilhas do Pacífico estão lutando pelo seu futuro.
The climate crisis puts at risk the preservation of our Pacific islands and cultures, our Pacific values and traditions that are intrinsic to our being. That is why we are here fighting for our islands. If our governments do not act now, it will be too late. We are calling on the world leaders, you, Scott Morrison, step up.
O Partido Trabalhista do Estado de Nova Gales do Sul, da oposição, deverá apresentar um projeto de lei para legislar a meta de emissões líquidas zero até 2050, metas do governo estadual que ainda não foram transformadas em lei. O líder da oposição, Chris Minns, diz que a mudança proporcionará mais segurança para os negócios e para a indústria. Ele descreveu o projeto de lei do seu partido como muito razoável e disse que reflete abordagens semelhantes já adotadas nos estados de Vitória e no território da capital australiana, o ACT. O governo de Nova Gales do Sul tem como meta uma redução de 50% nas emissões líquidas de 2005 até 2030 e zerá-las até 2050. O acusado de sequestrar a menina Cleo Smith, de 4 anos, chegou a Perth, no estado da Austrália Ocidental, sob forte esquema de segurança, para ser transferido para uma instalação de segurança máxima. Terence Darrell Kelly, de 36 anos, foi algemado e acompanhado por guardas armados do esquadrão de choque quando embarcou em um voo fretado no aeroporto de Carnarvon. Kelly compareceu ao tribunal na quinta-feira quarta-feira acusado de vários crimes, incluindo levar à força uma criança com menos de 16 anos. Ele teria agido sozinho e ele ainda não contestou as suas acusações. O assunto deve voltar ao tribunal no próximo mês, período durante o qual Kelly deverá permanecer sob custódia. Enquanto isso, a polícia da Austrália Ocidental, WA, divulgou um depoimento da família de Cleo Smith. A mãe, Ellie Smith, e o padrasto, Jake Glidden, reconheceram o amor e apoio que receberam não apenas da comunidade local, mas de todo o estado da Austrália Ocidental e de todo o país. A declaração diz, abre aspas, "Estamos muito gratos que nossa filhinha está de volta em nossos braços e nossa família está inteira novamente." Fecha aspas. Além de agradecer à polícia da Austrália Ocidental e a todos os envolvidos na busca inicial, também à comunidade de Carnarvon, nas empresas locais, à família e aos amigos, o casal pediu ao público que respeitasse a sua privacidade enquanto tentava seguir à frente com as suas vidas. Morreu nesta sexta-feira a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, uma das artistas mais famosas do Brasil, vencedora do Grammy Latino e com 38 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi vítima de um acidente de avião no estado de Minas Gerais. A sua morte chocou milhares de brasileiros que fizeram dela a rainha da sofrência e uma das inventoras do feminejo, o sertanejo feminino, que abriu mercado para várias cantoras do gênero. O impacto da morte dela foi forte também no futebol brasileiro. Logo mais no programa, Luciano Borges, nosso correspondente esportivo no Brasil, conta mais. Que nos jogos da rodada da noite pela Série B foram feitas homenagens como execução de músicas da cantora e compositora, além de um minuto de silêncio seguido de aplausos. Jogadores da seleção brasileira que vão disputar as eliminatórias nesta semana postaram mensagem nos seus perfis nas mídias sociais e os clubes de futebol também. Segundo Luciano, a ação mais emocionante, no entanto, foi feita pelo Flamengo. Ela era flamenguista. No intervalo do jogo contra o Atlético de Goiás, o telão do Maracanã exibiu um vídeo de quase 10 minutos com clipes de Marília Mendonça e trechos de entrevistas. Acompanhe o boletim do esporte de Luciano Borges logo mais no programa. Marília Mendonça cantou "Parabéns a você" no aniversário de Neymar. 80% dos australianos com 16 anos ou mais estão totalmente vacinados, duplamente vacinados, contra a Covid-19. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que 9% das pessoas com 16 anos ou mais também receberam a primeira dose da vacina, embora os níveis de inoculação variem entre os estados e territórios. O território da capital, ACT, tem a taxa mais alta, com 94,4% da sua população com 12 anos ou mais totalmente vacinada, enquanto a Austrália Ocidental tem a taxa mais baixa. O primeiro-ministro agradeceu a todos que se vacinaram contra a Covid até agora.
This has been a true Australian national effort. In cities and suburbs and towns, in hospitals and pharmacies, aged care facilities, disability homes. There's been the pop-up clinics. We've been in remote indigenous communities, army barracks and stadiums, thousands of locations, all across our amazing country.
Um novo caso local de Covid-19 foi registrado no território do norte, no segundo dia de um confinamento relâmpago de 72 horas em Darwin e Catherine. Foi o caso de uma mulher de 21 anos que chegou a Darwin vinda de Cairns no dia 29 de outubro. Ela é um contato próximo do caso inicial do surto atual, um homem não vacinado na casa dos 20 anos. Ela recebeu apenas uma dose da vacina Covid-19 e começou a desenvolver sintomas neste sábado, 6 de novembro, ontem. O surto já tem agora 3 casos, após um homem de 55 anos não vacinado ter testado positivo em Catherine na última sexta-feira. E milhares de manifestantes anti-vacina marcharam pelas ruas de Melbourne ontem, sábado. O estado de Vitória registrou ontem 1.268 novos casos locais de Covid-19 e 7 mortes. E menos casos registrados hoje, domingo, 1.173, mas 9 mortes em Vitória neste domingo. Os manifestantes em passeata criticaram os mandatos das vacinas e a legislação pandêmica do governo do estado de Vitória. As leis substituiriam os poderes do estado de emergência que expirariam em 15 de dezembro e dariam ao governador do estado a autoridade para declarar uma pandemia e estenderiam as condições de emergência por 3 meses de cada vez, pelo tempo que fosse considerado necessário. E o estado de Nova Gales do Sul registrou hoje, domingo, uma morte por Covid e 244 novos casos. Ontem, 3 pessoas morreram de Covid-19 em Nova Gales do Sul, enquanto o estado registrou mais 270 novos casos locais, hoje um pouquinho menos do que ontem. Um aumento nos casos em áreas regionais e remotas em Nova Gales do Sul gerou preocupação nas comunidades indígenas, que não estão preparadas para um surto à medida que as viagens dentro do estado são retomadas. Cerca de 73 das últimas infecções foram detectadas no Distrito de Saúde de Hunter, New England. 37 foram relatadas na costa norte central, 21 eram de Murrumbidgee e 10 no oeste do estado. A região chamada de Central Coast, ao norte de Sydney, registrou 6 casos, enquanto 5 foram registrados ao sul de Sydney, em Illawarra e também nas Blue Mountains. O estado da Austrália Ocidental vai permanecer fechado para a temporada de férias, com planos de reabrir as suas divisas assim que 90% do estado estiver totalmente vacinado. Isso quer dizer que os moradores de Western Australia, WA, ficarão isolados do resto do país até o final de janeiro ou início de fevereiro. E outras 250 mil pessoas precisarão ter recebido 2 doses da vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira, o governador Mark McGowan revelou o tão esperado plano de transição das divisas do estado. Ele afirmou que uma data específica de reabertura deverá ser confirmada quando o estado atingir a sua meta de vacinação com dose dupla de 80% prevista para a primeira quinzena de dezembro.
What's unique about our plan is that it's intended for border controls to ease at a point where there is no community transmission in Western Australia, combined with very, very high levels of vaccination. This puts us in the best possible position to transition with minimal impact on our health, our economy, and our way of life. We have done so well, we do not want to fall at the last hurdle.
Ainda no estado de Western Australia, WA, um homem está dado como desaparecido após um suposto ataque de tubarão numa praia de Perth. A polícia diz que o incidente aconteceu sábado, ontem, em Port Beach, no bairro de North Fremantle, ao norte de Fremantle. A Water Police, polícia aquática, o Surf Life Saving, os salva-vidas, o helicóptero Surf Rescue e outras agências estão fazendo buscas na área. Todas as praias próximas foram fechadas. As buscas recomeçaram na manhã deste domingo. E a Europa teve um salto de 50% nas infecções por Covid-19 apenas no último mês, tornando-se o epicentro da pandemia no planeta, apesar de um amplo suprimento de vacinas. Altos funcionários da OMS, Organização Mundial da Saúde, discordaram sobre como lidar com a resposta, com o chefe de emergências da OMS, o Dr. Michael Ryan, pedindo que as autoridades europeias estimulem as vacinações. Os seus telefonemas contrastam fortemente com o diretor-geral da OMS, que afirma que os países com 40% da sua população vacinada não devem mais ser priorizados. O Dr. Tedros Ghebreyesus exortou os fabricantes de vacinas a priorizar o fornecimento de COVAX, o esforço apoiado pelas Nações Unidas para compartilhar doses globalmente.
No more vaccines should go to countries that have already vaccinated more than 40% of their population until COVAX has the vaccines it needs to help other countries get there too. No more boosters should be administered except to immunocompromised people. Most countries with high vaccine coverage continue to ignore our call for a global moratorium on boosters at the expense of health workers and vulnerable groups in low-income countries who are still waiting for the first dose.
Amigos, familiares e as colegas reuniram na Catedral Nacional de Washington para homenagear Colin Powell, o primeiro presidente afro-americano do Estado-Maior Conjunto e secretário de Estado. Colin Powell tinha 84 anos quando morreu no mês passado, após sofrer complicações de Covid-19. O seu funeral contou com a presença de amigos de um amplo espectro político e militar, incluindo os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama, o ex-secretário de Estado James Baker, Condoleezza Rice e Hillary Clinton. A ex-secretária de Estado Madeleine Albright falou da honestidade, dignidade e lealdade de Colin Powell.
As I grew to know him, I came to view Colin Powell as a figure who almost transcended time, for his virtues were Homeric: honesty, dignity, loyalty, and an unshakable commitment to his calling and word. These were the same traits he sought tirelessly to instill in the soldiers under his command, the diplomats he led, the colleagues with whom he worked.
A acadêmica Hillary Charlesworth se tornou a primeira mulher da Austrália a ser eleita para a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. A acadêmica de Direitos Humanos de longa data e especialista jurídica internacional também é apenas a quinta mulher a ser eleita para a Corte Mundial. A professora Charlesworth, que lidera o Centro para a Governança Internacional e Justiça da ANU, a Universidade Nacional Australiana, deverá assumir o cargo de 2 anos imediatamente após a morte do ex-juiz australiano James Crawford. O juiz veterano trabalhou com organizações não governamentais de direitos humanos com maneira de implementar os padrões internacionais de direitos humanos e é reconhecido e respeitado em todo o mundo. E passamos à previsão da meteorologia para hoje. Em Perth, tempo bom, máxima de 25 graus. Em Adelaide, parcialmente nublado, 20. Em Melbourne, chuvas esparsas, depois passando a bom, 17. Em Hobart, parcialmente nublado, 16. Em Canberra, chuviscos e pode haver tempestade, 24 graus. Em Sydney, também chuvas esparsas, 28 graus. Em Brisbane, chuviscos aumentando, 28. Em Darwin, chuviscos, pode haver tempestade, máxima de 34 graus. E o noticiário deste domingo fica por aqui.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.